Bom dia, sou o Pedro Roldoarte e já cá estou. Volto a Lisboa, mas agora de outra forma. Vou andar de bicicleta pela cidade, ao som do projeto de Olinda. São eles que dizem que Lisboa não é a cidade perfeita. Na excelente voz de Ana Bacalhau. Já lá vamos então. Bom dia, sejam bem-vindos.
Ainda bem que o tempo passou e o amor que acabou não saiu.
Alguns entre o fado, a música popular, a música urbana, a música do mundo. É isso. Música do mundo. Do mundo ainda é mesmo a melhor forma de dizer a que pertence o projeto de Olinda, que acompanha a minha manhã de domingo na Antena 1. Só a voz de Ana Bacalhau vale o disco, mas o disco vale por si mesmo. Chama-se Canção ao Lado e vamos ouvi-lo melhor enquanto converso com um homem que alimenta um blog chamado Utilizar a Bicicleta na Cidade. E o nome não é irónico. É mesmo este o projeto de Ricardo Sobral, um utilizador de bicicleta em Lisboa há 4 anos, antropólogo, ativista e consultor de promoção do uso da bicicleta, aprendiz de mecânica. É assim que lá está. O blog, bom, linhas gerais, informação útil para quem pretende utilizar a bicicleta como meio de transporte, tendo Lisboa como referência e dando especial enfoque às características desta cidade. Promover o uso da bicicleta com estilo, sem esquecer a segurança e os aspectos práticos. Fazer da bicicleta um acessório de moda, além da sua função de veículo. Explorar a cidade na ótica da bicicleta e do ciclista, dar a conhecer os utilizadores de bicicleta em Lisboa e mostrar que, aos olhos dos ciclistas, a cidade ganha outra perspectiva que vale a pena conhecer, cheirar, ouvir. O currículo do Ricardo tem muito que saber nesta matéria, tanto mais que a sua tese de licenciatura se intitula A Bicicleta na Cidade de Lisboa, contribuições para a implementação e promoção do uso da bicicleta como meio de transporte urbano, feita a partir de um estágio profissionalizante realizado na Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Quanto mais não seja por isto, tínhamos pano para mangas. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado por ter vindo conversar comigo. Vem de bicicleta?
Vim, sim.
Bolas de São Bento, estava-me a dizer.
Exato.
São Bento até aos Olivais. Quanto tempo é que demora a fazer esse percurso?
Demorei aí cerca de 40 minutos.
40 minutos.
Sendo que houve uma parte que vim a pé, porque aqui à avenida onde são os estúdios é enorme. Eu não vinha de baixo, não sabia como é que havia de atravessar, se havia passadeira. Então houve uma parte em que vim a pé. Uns 40 minutos, sim.
40 minutos sem parar?
Sem parar, sim.
Extraordinário. Se eu fizesse isso, não consegui, agora não conseguia estar a falar. Estava internado em qualquer lado, estava deitado. Bom, foi através, ou foi por causa da tese que se lembrou de fazer o blog, ou não? Porque o blog vem desde 2006, a tese é de 2007, e eu fiquei na dúvida.
O blog é de 2006, exato. Não, comecei primeiro o blog, ainda sem sequer pensar que isto no fim ia ter uma tese. E aliás, são projetos que não estão relacionados, embora haja muitos pontos em comum, quanto mais não seja o objeto.
O interesse pelo objeto, exatamente. Exato. Como é que se aproximou a esta temática? Como é que se aproximou à bicicleta?
Bom, eu comecei primeiro por andar de bicicleta como meio de transporte em Lisboa. Isso comecei em 2004, em janeiro de 2004. Para mim foi uma opção óbvia. Eu já, antes de viver no centro de Lisboa, vivi nos subúrbios e já lá, nessa altura, andava de bicicleta, ia para a escola, para todo lado de bicicleta, sobretudo no verão. Portanto, quando me mudei para Lisboa, foi uma opção muito óbvia. Não levantei sequer grandes questões, mas será que é possível, será que não é? A partir daí, percebi que havia uma dinâmica a ser criada nessa altura, de pessoas que também estavam a começar a andar de bicicleta e que se começavam a reunir nos passeios da massa crítica, portanto, um passeio informal. E eu comecei a participar nesses passeios também, uma vez por mês. E a partir daí comecei a criar também consciência política sobre este tema. E daí até criar o blog, passaram 2 anos, sendo que nesse período também tive 1 ano fora a estudar na Dinamarca, onde tive contacto com outra realidade.
Ah, a Dinamarca é um país, deve ser um país do mundo, a seguir à Holanda, talvez, onde eu vi o maior número de bicicletas e de gente a andar de bicicleta, não é?
Sim, é o segundo país da Europa a seguir à Holanda.
A seguir à Holanda, portanto está certo, corresponde à imagem que eu tenho da Dinamarca é de bicicletas.
Exato.
De aglomerar de bicicletas.
Sim, e há muitos estudantes portugueses que depois de fazerem estudos fora de Erasmus, sobretudo nesses países, quando voltam, começam a andar de bicicleta. No meu caso, eu já tinha começado a andar de bicicleta antes de ir para a Dinamarca, mas em todo o caso, esse contacto foi muito importante. Contactei com uma realidade completamente diferente. Vi muito mais opções, coisas que nós não imaginamos possíveis, como por exemplo, como é que se anda de bicicleta à chuva torrencial ou na neve. E lá há soluções para tudo,
claro.
Exato.
Bom, mas a verdade é que, e estávamos aqui o microfone fechado a falar antes de começarmos a gravar o programa, o Ricardo tem carta de condução e teve carro e depois vendeu o carro. Portanto, essa mudança deve ser que algum clique especial, a mudança do carro para a bicicleta, neste caso, como meio de transporte, e essa entrada nesse universo, tem algum motivo especial ou não? Ou foi mesmo uma consciencialização?
Foi um processo naturalíssimo. Há muito, lá está, mesmo quando eu falo da consciência política que eu ganhei, foi sempre posterior a ter começado a andar de bicicleta. Portanto, não foi. Eu não decidi vender o carro porque não queria poluir o ambiente. Enfim, isso,
não foi nada, não teve essa motivação.
Essa motivação existe, pelo menos essa preocupação existe lá no fundo. Mas na essência foram razões muito económicas. Quer dizer, não era viável ter um carro. O carro era, além de ser já bastante velho, para aquilo que eu usava não se justificava ter um carro, e o que pagava de seguro, de revisões, etc.
O próprio estacionamento hoje em Lisboa
é
muito taxado, não é? Coisa que antigamente não era, as pessoas estacionavam tranquilamente.
Exato. E é uma questão para mim sempre foi uma questão de fazer contas, pelo menos na parte de vender o carro. Claro que depois há todos esses benefícios, realmente não anda a poluir. Divulgar isto às pessoas, quer dizer, vendi o carro para andar de bicicleta, soa quase slogan, é quase falso. Mas...
E mais um bocadinho falta aí o componente de saúde, não é? Faz bem à saúde.
Exato, faz bem à saúde. Mas lá está, isso são tudo componentes que para mim não foram prioritárias. No meu caso, questão económica e até do divertimento, porque eu sempre gostei de andar de bicicleta, foi o que pesou mais.
Quanto à saúde, eu tenho a maior das dúvidas. Eu lembro-me, aqui há uns anos, largos de ter pensado na hipótese de não trocar o carro pela bicicleta, mas trocar o carro pela motorizada, porque era mais simples para circular e por causa dos engarrafamentos, das horas de ponta e tudo isso. E tive a experiência de andar com alguns amigos durante alguns dias em Lisboa para ver como é que eu me sentia num veículo de duas rodas no meio do trânsito. E senti-me pessimamente, porque a maior parte dos condutores de automóveis e de autocarros e de táxis são verdadeiramente selvagens para com as pessoas que andam de moto, quanto mais as que andam de bicicleta. Portanto, tenho dúvidas sobre o lado saudável da coisa, até pelos escapes, não?
Enfim, a poluição atmosférica e todos a respiramos.
Uhum. Mas não se respira mais quando se está numa bicicleta com um autocarro de um lado e um carro do outro?
Bom, o nosso ritmo cardíaco, como está mais acelerado, se calhar inspiramos mais toxinas, não sei. Mas sei, por exemplo, por já ter lido isto algures, que a atmosfera dentro de um carro, onde o condutor vai sentado, é muito poluída, muito mais poluída do que para quem vai numa bicicleta ou no passeio. Não sei explicar porquê.
O Ricardo, nestes 4 anos, não sentiu modificações a esse nível?
Não, quer dizer, realmente há momentos em que quando passa um autocarro, agora já não estão tanto, porque a frota também da Carris está a melhorar, mas no início passava um autocarro daqueles muito antigos, que lançava uma nuvem de fumo negro, e era complicado nesse momento, evitava respirar esse fumo, mas não é uma coisa que se sinta a todo momento quando se vai de bicicleta.
Como é que se lembrou de fazer o blog? Como é que chegou ao blog?
Era basicamente, a primeira fase do blog foi isso que disse, era dar informação útil para quem quisesse começar a andar de bicicleta em Lisboa. Partindo muito da minha experiência pessoal e do que tinha lido noutros blogs americanos, sobretudo, porque
existem muitos blogs deste género lá fora?
Existem. Aliás, Lisboa não é um paradigma muito diferente do que é o paradigma, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo em várias cidades europeias. Pode estar a começar um bocadinho mais tarde este processo, mas o que se passa em Lisboa é estamos numa fase em que a cidade foi desenhada nos últimos 30 anos para o automóvel, para o uso particular do automóvel, e neste momento é preciso começar a mudar. As pessoas começam também a adotar outros meios de transporte, públicos ou a bicicleta ou andar a pé, e sentem dificuldades. Pronto, mas de qualquer forma as condições que existem permitem-nos de alguma forma andar de bicicleta, melhor ou pior, mas permitem.
Mas essa divulgação que começou por fazer no blog, pelo que eu percebi da observação do próprio blog, acabou por se alargar para áreas muito mais vastas. Eu encontro lá desde links sobre como escolher a bicicleta, os trajetos, eu até tomei nota de alguns, dicas de segurança essenciais, estacionamento, código de estrada, bicicletas nos transportes públicos. Quer dizer, há aqui um lado útil e prático que dá a sensação de ser mais do que entusiasmar as pessoas. É um bocado um mundo mais vasto, não?
Sim. Quando eu comecei o blog, eu queria muito fazer a distinção entre estar a promover o uso da bicicleta do género ande de bicicleta, porque é bom para a saúde, ou o que seja. E era muito um blog direcionado para pessoas que já estivessem convencidas à partida, ou que já estivessem interessadas na possibilidade de começar a andar de bicicleta.
Portanto, aí criaria um outro tipo de informação mais específica, mais detalhada, não é?
Mais útil, exato. A partir daí percebi que havia possibilidade de alargar, mas neste campo de informação útil inclui-se informações sobre o código da estrada. Mesmo há muitos agentes da autoridade, tanto PSP como GNR, que não conhecem as regras da bicicleta. Isso aconteceu comigo. Eu conheço casos relatados de pessoas que se cruzam com agentes da autoridade e eles não, nenhum nem o outro sabe como é que o que é que a lei diz.
Por exemplo, a respeito de
por exemplo, se a bicicleta deve andar na estrada ou não. Há agentes de... Já houve casos reportados através de mailing lists na internet de pessoas que tiveram agentes da autoridade a dizer-lhes isso. A bicicleta não pode andar na estrada, tem que ir pelo passeio. O que é totalmente ilegal.
É ilegal.
Portanto,
no passeio é que não podem andar.
No passeio não podem andar de bicicleta. Só com ela à mão. Só levando-a à mão. Portanto,
isso tem a ver realmente com a nossa falta de hábito e de prática de lidar com o próprio fenómeno, não é?
De conhecimento, exato. Não. Mas eu percebo, acho normal. Claro. De facto, não existe... esse hábito, as pessoas não são diariamente confrontadas, agora mais e mais, mas não eram confrontadas com esta realidade. Portanto, é normal que nem os agentes da autoridade tenham conhecimento disso, embora seja triste e lamentável.
É por isso que são pagos e é por isso que são formados de alguma maneira,
exato,
não é?
E dá aso a alguns problemas, inclusive.
Pois eu calculo imagino que sim, então, como a nossa autoridade às vezes é isso, pratica, exato. Bom. De qualquer maneira, o Ricardo tem, o seu blog tem alguma não tão pouca coisa, interatividade com os seus leitores, nomeadamente na troca de fotografias, que eu achei muito interessante, porque eu próprio nunca tinha conseguido olhar para a bicicleta como um objeto de moda, como um objeto estético, como um objeto para o qual vale a pena olhar, não apenas como duas rodas, uma corrente e um guiador. Já tinha essa sensibilidade antes também, ou essa sensibilidade acaba por ir crescendo à medida que essa interatividade se vai alimentando?
Surgiu mais tarde, essa sensibilidade estética, mais estética. Isso também já surgiu enquanto estava a fazer a tese de licenciatura. Também muito por ler experiências internacionais, ver outros blogs, e uma das vantagens de Lisboa ainda estar um pouco atrasada neste processo é que permite-nos a nós, portugueses e lisboetas, ver outras experiências, ver o que passa que eles deram antes de nós,
e escolher um caminho, erros, não é?
Exato, erros, e escolher um caminho diferente. E a parte estética da bicicleta como objeto de moda, objeto de culto, que no fundo é isso que hoje em dia temos com o carro.
Exatamente.
O carro não é um mero meio de transporte, é um objeto com uma importância social enorme, que surgiu sobretudo por influência de um blog de Copenhaga, que começou por ter fotografias, e tem essencialmente fotografias de senhoras, mulheres, raparigas, a andar de bicicleta, e com o argumento de que são elas que nos vão pôr os homens e vão pôr o mundo a andar de bicicleta, que eu acho sensato.
As mulheres fazem sempre à nossa frente e nós vamos atrás.
Exato, exato.
Nós somos realmente o sexo fraco, embora andemos há séculos a tentar dizer o contrário.
Exato, e portanto, nesse aspecto, pelo menos foi uma inovação nos discursos à volta da promoção do uso da bicicleta. E eu tentei trazer isso um pouco para o contexto lisboeta e nacional, sendo que no início era muito difícil, porque também não era possível fotografar, fazer jornalismo, documentário fotográfico de ciclistas em Lisboa, porque era raro vê-los
passar. Era raro vê-los, claro.
E ainda é difícil, mas eu consegui ir acumulando um arquivo fotográfico.
Sim, aqui há dias eu lembro de ver no blog que você dizia, finalmente consegui a fotografia de uma bicicleta que andava a perseguir há uma série de tempo, ou que andava a tentar fotografar há uma série de tempo e não tinha conseguido ainda. Mas é engraçado, quando faz essa analogia com esse paralelismo com o carro, com o uso, com a estética e aquilo que o carro significa, o automóvel significa hoje em dia, significa também, o automóvel para muita gente é uma forma de exibir poder, de exibir dinheiro, de exibir estatuto social. Isso também se passa nas bicicletas?
Sim.
Eu sei que há bicicletas caríssimas, de valores que eu não imaginava e que, entretanto, soube que são absolutamente astronómicos em alguns casos para aquilo que é o nosso entendimento do preço de uma bicicleta. Mas, ainda assim...
Sim, é curioso. E há um estudo, eu li isto, dados de Inglaterra, em que se chegou à conclusão que a classe média e média alta anda mais de bicicleta do que a classe média baixa e baixa. Isto é um dado muito curioso, e os argumentos, portanto, das pessoas entendidas no assunto, argumentaram, disseram que isso se devia... Começa por haver uma consciência também, se calhar, mais generalizada nas classes mais altas, consciência ambiental, preocupação ambiental, e também, quer dizer, uma pessoa de classe média alta não tem que se preocupar com a sua posição social, portanto, para uma pessoa de classe média alta andar de carro, se calhar não é tão importante em termos de afirmação social como para uma pessoa de classe baixa. E isto foi uma discussão engraçada que se gerou em Inglaterra, e eu acho que o padrão em Portugal, pelo menos em Lisboa, não é muito diferente. Dos novos ciclistas que surgem, são todos eles de uma classe média, média alta, ou pelo menos em termos de formação, têm a grande maioria, isto foi, pelo menos olhando para os entrevistados da minha tese, para as pessoas que eu entrevistei, têm todos formação superior, uma grande maioria tem formação superior, cursos universitários. Há um padrão.
Há um padrão que é um padrão. Diferente, afinal, acaba por ser diferente do carro, embora se possa encontrar ali um paralelismo. Muito bem, esta manhã eu converso com o Ricardo Sobral, autor do blog Utilizar a Bicicleta na Cidade, antropólogo também, é uma tese sobre esta questão de circular de bicicleta numa cidade como Lisboa, já vamos falar sobre isso a seguir. Do lado da música, trago o projeto de Olinda.
e eu não sei falar de amor.
Projeto de Olinda, o álbum Canção ao Lado. Uma manhã em que converso com o Ricardo Sobral, antropólogo, autor de um blog sobre utilizar a bicicleta na cidade. E autor de uma tese de licenciatura justamente sobre esta matéria, contribuições para a implementação e promoção do uso da bicicleta. Quais são as traves mestras desta sua tese, Ricardo?
Bom, começa por... lá está, como é uma tese em antropologia, uhum. Eu fui à procura dos utilizadores de bicicleta na cidade de Lisboa. Quem é que anda de bicicleta?
Como é que fez essa busca? Foi aleatória? Teve algum critério?
Eu já tinha contacto com muitas das pessoas através dos passeios que se organizam, das mailing lists de divulgação, etc. Muitas delas eu conhecia, outras interceptei na rua, perguntei, estou a fazer este trabalho, estão dispostos a combinarmos um dia para falarmos um bocadinho? Portanto, tentei escolher várias origens, portanto, pessoas conhecidas, pessoas que encontrei na rua ou aleatoriamente, também para diversificar um pouco as opiniões.
Claro.
Tentei também o mais possível inquirir o mesmo número de homens que mulheres, mas foi impossível.
Tem mais homens ou mais mulheres?
Muito mais homens do que mulheres. Enfim, eu percebo, as mulheres não se sentem tão à vontade, enfim, não, isso elas próprias disseram, quer dizer, mesmo até por questões de machismo, imagens associadas... Enfim, não se sentem tão à vontade.
Não se sentem tão à vontade a circular de bicicleta na cidade, é isso?
Sim, também. E a começar. Portanto, é normal, há mais homens a andar de bicicleta. É uma aventura ainda. Há um bocado essa ideia de que quem anda de bicicleta em Lisboa é um herói porque consegue.
Porque consegue.
Porque consegue, exato. Portanto, e o herói normalmente é uma figura assim masculina, viril, portanto.
Exatamente.
Enfim. E eu acho que também está muito associado a essas imagens. Bom, a partir dessas entrevistas e de tentar saber como é que as pessoas andam perante as condições que existem, ou seja, sabendo que não existem ciclovias, nem estacionamento de bicicletas, nem sequer uma ideia de que é possível andar de bicicleta com meio de transporte, como é que as pessoas andam? E a informação que recolhi foi muito interessante, sei lá, percebi entre várias coisas que, por exemplo, não havendo... muitas regras específicas para a bicicleta e não existindo a bicicleta no trânsito ou socialmente, isto permite que haja contornos da lei incríveis.
Há um código próprio, quase. Há um código lisboeta, quase.
Exato. Não é só lisboeta, isto também se faz... lá está, o contexto de lisboeta não é diferente,
não é diferente
do contexto da América, por exemplo, dos Estados Unidos. É um contexto em que a cidade é maioritariamente automobilizada. A partir daí, as estradas estão todas desenhadas para os automóveis. O que acontece? Como a bicicleta, por exemplo, há um grande número de pessoas que eu inquiri que me disseram que não param nos sinais vermelhos, enfim, passam os sinais vermelhos ou andam em ruas em sentido proibido. Porque,
a talhar caminho.
Exatamente. não faz sentido, numa lógica coerente, não faz sentido exigir a bicicleta, ir dar a volta a um quarteirão para entrar numa rua. Como se exija um carro. A bicicleta tem que fazer o caminho mais curto. Portanto, naturalmente as pessoas descobrem isto, percebem que não é assim tão perigoso andar contra o sentido do trânsito, porque conseguem ver os condutores, claro. Se virem que é perigoso vão para o passeio, sei lá, andam pelo passeio também. Portanto, não havendo muitas regras para a bicicleta, as pessoas descobrem o seu caminho, adaptam-se à cidade. E usam o espaço como ele é, mesmo que isso vá contra as leis.
O nosso atual Presidente de Câmara tornou-se, entre outras coisas, conhecido na sua campanha eleitoral justamente por ter andado de bicicleta na cidade, contrariando um bocadinho aquilo que é habitual nessas campanhas eleitorais, que são coisas mais formais e menos dadas a esse tipo de exibição. Isso quase daria a entender que, no termo do seu mandato, nós teríamos uma cidade mais friendly, mais amigável, mais amiga da bicicleta. Isso acontece ou não? Estamos rigorosamente na mesma.
É assim, o sinal político mudou. Mudou. Desde essas eleições. Não foi só o candidato António Costa, foi também a candidata Helena Roseta.
É verdade.
Que também andou. Noutro passeio, noutro contexto. Pelo menos esses dois, espero não me estar a esquecer de nenhum, mas... enfim, o sinal político mudou claramente e vêem-se notícias, anúncios, está anunciado para o próximo verão, verão de 2009, em bicicletas de utilização pública gratuita em Lisboa. Estou para ver, eu espero que isso aconteça,
claro, esperamos todos,
mas enfim, pelo menos o sinal político mudou.
O sinal prático é que ainda não?
O sinal prático neste momento ainda não mudou, isso, precisamente em que estamos a falar, a cidade continua igual ao que estava antes das eleições, destas últimas, para as bicicletas, não mudou.
E a verdade é que lá vamos para o lugar comum, que era inevitável. Toda a gente diz, ou diz-se habitualmente, que Lisboa não é uma cidade para andar de bicicleta, porque tem 7 colinas, portanto tem uma inclinação razoável. Eu sei que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, num dos seus programas de televisão, ousou dizer isto, justamente a respeito de António Costa, disse que Lisboa não era para bicicletas. Aliás, a citação é: se há cidade onde não faz sentido defender a bicicleta com 7 colinas e tal, é Lisboa. E o Ricardo não gostou e escreveu-lhe uma carta a explicar-lhe por A mais B que não só não eram todos os lisboetas que achavam isso, como havia um crescente número de pessoas a andar de bicicleta. Como é que saímos deste embrólio? Lisboa continua a ter as colinas, essa é que é essa.
Sim, Lisboa tem as colinas.
Eu não me estou a ver a subir o Bairro Alto ou a subir a Alfama de bicicleta.
Sim, bom, aqui há várias questões. Lisboa tem, de facto, as colinas. A bicicleta não tem que ser usada em todos os percursos. Quem anda, eu não, sei lá, se quiser ir ao Castelo, por exemplo, pondero se vou de bicicleta ou não.
Claro.
Mas também me pergunto quantas vezes é que vou ao Castelo no meu dia-a-dia. São raras. Claro. Os meus percursos quotidianos, e estou a falar dos meus pessoais, não passam por zonas muito inclinadas. Enfim, há ruas, eu tenho sempre que subir todos os dias, como também desço. Isso é uma questão também de prática, de treino. Uhum. Mas de qualquer forma, as zonas, isto é um dado interessante, é que grande parte do, grande maioria do fluxo rodoviário que atravessa a cidade de Lisboa faz-se junto ao rio, e entre o Terreiro do Paço e o Campo Grande, portanto, aquele eixo principal da Avenida da Liberdade, da Marquês de Pombal, Avenida da República, que é muito fácil de subir, apesar de subir.
É sempre a subir.
Mas é o eixo.
Até o Saldanha é sempre a subir.
Exato, até o Saldanha. Mas é o eixo mais fácil de subir. Além desse, só há Alameda. Avenida Almirante Reis, que também é muito fácil de subir. Mas são dois eixos muito fáceis de subir, porque vão. Lá está, as colinas formam-se porque existem linhas de água que sobem, mas são menos inclinadas. Uhum. Essas avenidas estão construídas sobre linhas de água, portanto o declive é menor. Sobem, mas é muito mais fácil subi-las. É possível.
Portanto, não concorda com esta ideia de que Lisboa não é uma cidade amiga da bicicleta? Lisboa e a sua geografia, a sua orografia, digamos assim.
É assim, apropriando da Diolinda, Lisboa não é a cidade perfeita, sem dúvida. Não é a cidade perfeita porque não é plana. Uhum. Mas mesmo as cidades planas, como as holandesas e as dinamarquesas, tem um enorme problema, que é o vento. O vento é um problema tão maior que o problema das subidas, porque uma pessoa pedalar contra o vento é como se estivesse
a subir.
Exato. Uhum. Portanto, quer dizer, são obstáculos que não impedem o uso da bicicleta.
Não impedem, mas ainda assim, de alguma forma, atrapalham ou pelo menos podem atrasar esse entusiasmo. E eu estou-me a lembrar, embora não seja um ciclista, não ando de bicicleta, mas estou-me a lembrar, por exemplo, que ando com muito mais facilidade a pé. Numa cidade como Londres, até, não é preciso ir mais longe, porque é realmente muito plana, do que em Lisboa, onde a tentação de apanhar um táxi, um autocarro ou um metropolitano para subir o Chiado é grande, não é?
Sim, enfim, é a cidade que temos. Uhum. É uma questão. Eu gosto do facto da cidade não ser toda plana, pessoalmente gosto, porque não me importo de subir e porque adoro descer de bicicleta as avenidas. O descer é um prazer, uma pessoa nem sequer tem que pedalar. E isso é uma vantagem que um holandês, por exemplo, não tem. E quando pensamos nas subidas também convém pensar no outro lado da subida, que é precisamente a descida.
Em termos de segurança, como é que o Ricardo convive com a forma como os lisboetas conduzem? Eles já não são famosos uns com os outros dentro dos carros, quanto mais com um objeto tão frágil como uma bicicleta, não?
Sim, não digo que sejam piores do que noutros países, por exemplo, e noutras cidades. Aliás, amigos meus ingleses que andam de bicicleta envolvidos nesta questão, e pessoas com quem eu falei, sobretudo ingleses, dizem-me que a Inglaterra é muito pior, que os condutores ingleses têm uma rivalidade com os ciclistas enorme.
Uma rivalidade.
Em Inglaterra existe uma rivalidade entre automobilistas e ciclistas.
Isso é uma coisa assassina. Pode ser, não é?
Pode ser vista como tal, mas isto é o que me reportam de Inglaterra. Em Lisboa não há isto, não há esta rivalidade. Há conflitos, como há com qualquer outra pessoa, um peão, um autocarro, enfim. Não acho que haja uma intenção assassina em Lisboa. Quer dizer, se achasse isso, não andava de bicicleta.
Não andava de bicicleta, claro.
Mas, lá está, por experiência própria, também sei que há formas de o ciclista evitar alguns comportamentos que podem pôr em causa a sua segurança, alguns comportamentos do automobilista. Por exemplo, se o ciclista se encosta totalmente à berma da estrada, junto ao passeio, o automóvel passa como se o ciclista não estivesse lá.
Portanto, convém ocupar um bocadinho a estrada.
Um bocadinho da estrada. Uhum. Obrigá-lo a ultrapassar como se tivesse um carro, uma moto, enfim, a desviar-se.
É verdade, sim, senhora.
Isso cria uma margem de segurança. Portanto, passa também muito pela atitude que o ciclista tem na estrada. Não só pela boa vontade do automobilista.
Curiosamente, os portugueses têm, ao contrário de outros, nem todos os povos têm essa característica, têm têm um gosto especial pelo ciclismo enquanto desporto. A voltar a falar em bicicleta, hoje não tem a força e o impacto que tinha, mas durante muitas dezenas de anos era uma das uma das provas rainhas do desporto em Portugal, não sei, juntamente com o futebol, naturalmente. Essa relação entre o ciclismo, desporto e o... pode ser transposta para o ciclismo enquanto meio de transporte? Ou seja, acha que pode haver aí alguma relação ou não? Podem-se ajudar ou nem por isso? São coisas diferentes.
Eu não sei, até porque não sei se o ciclismo em Portugal era famoso, era um desporto, o segundo desporto rei.
Na Vale com o walking em patins, quer dizer, além do futebol, sim, nós tínhamos essa walking em patins, uhum, que era uma coisa também que hoje em dia as pessoas já ligam um pouco, e o ciclismo. Claro.
Sim, mas não sei se seria por número de praticantes ou por número de espectadores, porque se fosse por número de espectadores, isso acho que não altera muito. Porque
claro,
um espectador.
O espectador é sempre um espectador. É um espectador. Claro.
Agora, se fosse por número de praticantes, então sim, acho que uma pessoa que anda de bicicleta, que faz desporto em bicicleta, está em melhores condições de pensar em usá-la como meio de transporte.
Mas o Ricardo, que conhece bem as pessoas que estão neste movimento, uhum, crescente de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, sente que há aqui alguma relação ou não? Ou esta geração não tem nada a ver com o ciclismo enquanto desporto?
Eu penso, é difícil dizer, uhum, isso, mas a relação é que, entretanto, nos anos 80 surgiu um novo modo de ciclismo, que é o ciclismo todo o terreno,
exatamente,
o BTT, que em Portugal teve um crescimento enorme, é uma, uhum, modalidade muito importante. Penso que talvez seja mais importante hoje em dia que em número de praticantes, talvez, uhum, que o ciclismo de estrada, não, bom, tenho a certeza. Mas lá está, e entre os praticantes de BTT, todo o terreno, e os utilizadores de bicicleta, eu sei que há mais relação, uhum, do que pelo menos com os ciclistas de estrada. Mas isto é a minha...
É empírico.
Exato, da minha experiência pessoal. Não, uhum, não tenho dados absolutamente nenhuns.
Em relação, aos habitantes da cidade de Lisboa, nós, os lisboetas, todos nós, passamos a vida a dizer mal da nossa cidade, porque gostamos dela, não é? E porque gostávamos de a ver melhor. Ainda aqui há 8 dias, aqui neste programa, tive convidados que alimentam um blog chamado SOS Lisboa, onde justamente denunciam diariamente as atrocidades que se cometem para esta cidade. Bom, eu diria que a passagem, o aumento do número de pessoas a circular em bicicleta seria uma boa causa para a própria cidade, para a preservação da cidade, para a manutenção da cidade, para a poluição na cidade, enfim. Acha que os lisboetas são sensíveis a esta questão ou não?
Do uso da bicicleta, eu penso que... são sensíveis no sentido em que começam a ter opinião sobre o assunto. Ora boa, ora má, mas têm uma opinião. Não sei se são mais sensíveis do que isso, do que este ponto em que começam a ter uma opinião. Não sei. Não sei mesmo, porque, na verdade, é que a maior parte dos lisboetas que estão em Lisboa nem sequer são lisboetas, vivem nos arredores de Lisboa. Portanto, não sei sinceramente a opinião dos lisboetas sobre a bicicleta.
Esta manhã eu converso com o Ricardo Sobral, antropólogo, autor do blog Utilizar a Bicicleta na Cidade. Do lado da música, trago as canções do projeto de Olinda.
Nossa vida foi de novo revirada à meia-noite. O meu amor não estava lá, eu não sei onde ele está. Se a nossa casa voltará, foi esse o nosso compromisso. Caso nos tocar o azar, o combinado a não esperar, que o nosso amor é clandestino. Com bebê escondida quis lá eu saber, esperei. Sei lá eu que desejei não voltar nunca, amantes outra casa. E quando ele por fim chegou, trazia as flores que apanhou. guarda
Esta manhã eu converso com Ricardo Sobral, o autor do blog Utilizar a Bicicleta na Cidade. E naturalmente falamos de bicicleta e de circular na cidade com ela. Coisa que, para mim, ainda não me convenceram, mas pronto, quem sabe um dia. Bom, mas o Ricardo tem, está ligado a outras, a mais atividades ligadas a estas, ligadas ao mundo das bicicletas. É, pelo menos, é entre outras coisas, participante regular num evento chamado Massa Crítica, que eu achei interessante, depois fui ver na internet o que era, e é, tanto quanto possível, são uns passeios organizados, regulares, não é? De pessoas que gostam de andar de bicicleta. Basicamente é esta a ideia.
Sim, não é mais do que isso.
E tem alguma intenção por trás de divulgação, de promoção, de, ou não?
Sim,
ou é mesmo só o prazer de se encontrarem e...
É assim, a Massa Crítica começou em 92, em São Francisco, impulsionada pelos estafetistas de bicicleta, pessoas que faziam entregas em bicicleta, como forma de criar peso, pelo menos visual, de ciclistas na cidade. Ou seja, a única coisa que existe marcada é um ponto de encontro e uma hora, e um dia que é a última sexta-feira do mês. A partir daí, isto é também para contornar questões legais, porque não se pode fazer uma manifestação
sem avisar o governo civil, exatamente. E aquelas coisas assim.
A partir daqui, a única coisa que as pessoas fazem é ocupar uma faixa de rodagem, uma via, pelo menos, e dar um passeio. E quando ocupam uma via, estão a tirar esse espaço aos carros, estão a criar uma imagem enorme de ciclistas, e isto tem, claro, uma intenção política, pelo menos subliminar.
Quando diz uma intenção política, acha que se pode colocar essa questão à esquerda ou à direita ou não?
Não,
ou é uma
não.
questão política em termos de causas de cidadania mais globais e gerais?
Acho que é por aí.
É
por esse, pela questão da causa em si. Inclusive, neste momento, o mayor de Londres é conservador e anda de bicicleta. E faz questão de mostrar que anda de bicicleta, portanto...
Sim, se nós quisermos defender a bicicleta pelo lado da ideia de sermos conservadores, podemos. E do lado da ideia de sermos de esquerda, socialistas, revolucionários, também é possível defender e usar a mesma argumentação para ambos os lados. O Ricardo participa também numa tertúlia chamada Bicicleta é Transporte e é colaborador da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas. Isto significa que há, vamos falar, quantas pessoas envolvidas na utilização da bicicleta, não apenas utilizadores, mas utilizadores com interessados na causa em si, que participam em atividades, que discutem o assunto. Estamos a falar de quantas pessoas? Milhares? Centenas?
Centenas, pelo
centenas.
Menos. Pelo menos. Milhares não arriscaria. É assim... No caso de Lisboeta, pelo menos, a Massa Crítica existe, além dos passeios, desse acontecimento efêmero, existe na internet, através de umas mailing lists. A última vez que eu fui ver a mailing list tinha mais de 200 inscritos, não sei neste momento, mas acredito que ande à volta dos 300 inscritos.
Porque, Ricardo, além do mais, também dá formação numa empresa que se dedica a formar pessoas para andar em bicicleta, no fundo é ensinar a andar de bicicleta. Isso sim. Também tem muita gente aí ou não?
Este serviço de formação é recente, foi anunciado em julho.
Então ainda não dá para perceber o.
Exato, não dá ainda para perceber. Mas começa a ser divulgado, há contactos de câmaras municipais, etc. Mas não dá para perceber ainda o real, qual é a oferta, não a oferta, mas a procura. Real.
Vê-se envolvido nisto profissionalmente como uma carreira, como um percurso profissional ou não?
Neste momento sim, porque é a única coisa que faço. Mas lá está, e acho que é perfeitamente possível continuar carreira por aqui, porque é
há muita coisa para fazer, não é?
Há muita coisa para fazer e por fazer, e está-se a criar um mercado também. Portanto, isto do ponto de vista económico, para quem quiser investir em lojas de bicicletas, oficinas... qualquer coisa, e há um mercado que está a ser criado. E digo lojas de bicicletas porque a oferta que temos hoje em dia em Portugal, posso dizer mesmo Portugal, as bicicletas que são vendidas nas lojas normalmente são ou de ciclismo profissional muito caras, ou de bicicletas todo o terreno também muito caras, e há uma muito pequena oferta de bicicletas de uso cotidiano, urbano, e há todo um mercado para explorar. Enfim.
Portanto, isso é uma dica que fica aí para quem quiser entrar em novos negócios. Nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa e eu ia terminar com uma pequena provocação. Eu soube hoje mesmo que no próximo dia 22 de setembro, que é o dia sem carros, em Lisboa, só vão estar fechadas aos automóveis o Rossio, a Rua da Prata e a Rua do Ouro. O que é que acha disto? Para um dia que se chama Dia Sem Carros.
Deixa-me dizer uma coisa. Que, o Dia Sem Carros gosta da iniciativa, mas tem sido muito pouco consequente. Por exemplo, o ano passado fechou-se a Avenida da Liberdade, mas fechou-se a placa central da Avenida da Liberdade. E penso que se deixaram abertas as laterais. Exatamente. Quando eu acho que devia ter sido exatamente o contrário, porque isso daria... como é que eu ia dizer? Portanto, eu acho que seria muito mais consequente, seria um sinal político, ou pelo menos deixaria as pessoas a pensar, bom, isto pode ser assim o resto do ano. Fechar a parte central da Avenida da Liberdade não é uma coisa que se possa pensar.
Não, não chega a ser uma coisa de fachada, uma iniciativa de fachada, não é?
Eu acho que não é inteligente. Em relação a essas avenidas, ou pelo menos a Praça do Rossio, assim, eu acho que as ruas que deviam ser fechadas no Dia Europeu Sem Carros deviam ser fechadas por uma razão, quanto mais não fosse a possibilidade de vir a fechá-las definitivamente mais adiante.
Exatamente.
É só essa a opinião.
Ricardo, muito obrigado por terem conversado comigo e um bom regresso de bicicleta a casa.
Obrigado.
Chegamos assim ao final desta emissão. Eu vou voltar de hoje a 8 à Antena 1, depois das 11, trarei outras ideias, outras conversas. Não virei de bicicleta, seguramente, mas virei conversar sobre matérias que nos interessam. Até o final da emissão, deixo-vos com o meu destaque desta semana. O álbum Canção ao Lado, o projeto de Olinda. Bom dia, bom domingo, até domingo que vem.
Carpe as mágoas do destino.